Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao CBN Paraná, é o giro do que acontece no estado nesta quinta-feira e a gente já começa as informações, a gente já começa esse giro com a informação da Brenda Karamaski pela CBN Maringá. Por lá, um ônibus do transporte coletivo foi arrastado por um trem. Isso aconteceu em Sarandi, não foi? Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Exatamente, o acidente que aconteceu essa manhã em Sarandi, aqui do ladinho de Maringá, foi registrado, então, num cruzamento com a linha férrea e, segundo as informações que foram apuradas, no momento dessa batida com o ônibus, não havia passageiros nesse coletivo, só o motorista. O motorista não ficou ferido, porém, com o impacto, o ônibus foi arrastado pela composição férrea, isso causou vários danos ao veículo. E na semana passada, um casal ficou ferido depois do carro em que eles estavam também ser atingido e arrastado por cerca de 200 metros em um cruzamento também dentro da cidade com a linha férrea. As circunstâncias desses dois acidentes ainda vão ser apurados pelas autoridades, porém chama bastante atenção, né? Porque o trem passa dentro da cidade. E a gente tem uma nota que foi emitida também pela empresa, a empresa Cidade Verde, que é a empresa do transporte coletivo de Sarandi, que informou, então, que o motorista está bem, que a empresa está colaborando com a apuração das causas desse acidente e, claro, né, além dessa sindicância interna aberta ali pela empresa, da equipe técnica que está analisando as imagens do circuito interno de câmeras do ônibus para esclarecer a dinâmica exata desse acidente, a gente também sempre fala aqui sobre a importância de sinalização adequada próximo da linha férrea, de estar muito mais atento, porque não é normal, né, Joyce, esse tipo de acidente acontecer com tanta frequência assim. Joyce?
Um risco. Tem também muita polêmica a respeito da sinalização, do aviso do trem. O fato é que linha férrea sempre tem a preferência. Aqui em Curitiba também há um problema bastante grave, muitas linhas férreas cortando o perímetro urbano. E é uma situação que acontece em todo o Paraná, como aí também aconteceu em Sarandi. Muito obrigada, Brenda Karamaski. Agora, Ponta Grossa, o Eduardo Vaz traz ainda atualizações sobre aquele acidente que comentávamos aqui ontem sobre derramamento de produto tóxico no Rio Tibagi. Uma fábrica de cervejas em Ponta Grossa, importantíssima nacionalmente, paralisou a produção depois desse risco de contaminação ambiental. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os colegas e a todos os ouvintes da CBN pelo Paraná. Pois é, a fábrica da Heineken, que fica aqui em Ponta Grossa, suspendeu temporariamente a produção após aquele acidente entre dois caminhões da BR-376 na última terça-feira, inclusive que nós trouxemos ontem aqui no CBN Paraná. Um dos veículos transportava lisogoma, que é um resíduo do refino de óleo vegetal, e parte desse material atingiu uma nascente do Rio Tibagi, que é utilizado pela empresa para a captação de água no processo produtivo. Por conta do risco de contaminação ambiental, a empresa decidiu interromper as operações por volta das 9 horas da noite da própria terça-feira, como uma medida preventiva. Em nota, o grupo Heineken informou que só vai retomar as atividades após receber as informações oficiais do órgão ambiental e também da prefeitura e depois da validação dos laudos técnicos. Segundo a marca, a retomada da produção da fábrica pode acontecer ainda nessa semana, mas claro, isso dependendo das condições ambientais. A unidade instalada em Ponta Grossa é a terceira maior fábrica do grupo, é a que tem o maior volume de produção da cerveja Heineken no mundo e é o maior volume de produção total dentre as 15 fábricas em todo o Brasil. Cerca de 600 funcionários trabalham na unidade. Até o momento, a empresa não se manifestou sobre o impacto que essa paralisação deve causar na produção da planta. O IAT, Instituto Água e Terra, que é o órgão responsável pela fiscalização ambiental no estado, esteve no local no dia do acidente, iniciou o monitoramento da área e coletou amostras de água para avaliar a extensão do impacto. Em nota, o Instituto confirmou a instalação de 5 barreiras de contenção, o que também confirmou que não há mais vazamento atingindo o solo ou então o sistema hídrico. O IAT confirmou ainda que não há risco para a população em relação ao abastecimento público de água e o resultado das amostras coletadas deve sair em 20 dias úteis. A nota afirma ainda que, comprovada a extensão do dano ambiental, os responsáveis devem ser punidos conforme a legislação em vigor. Joyce.
Obrigada também, Eduardo Vaz, aqui no CBN Paraná. No interior do estado, também no Oeste Paranaense, o destaque vai para uma operação da Polícia Federal mirando abuso sexual infantil e infanto-juvenil. Isso em Cascavel. Bom dia, Marcelo Moraes.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Prioridade Absoluta, voltada ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Em Cascavel, equipes da corporação cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Ponta Grossa contra um investigado por armazenar e compartilhar material ilícito. A ação integra uma investigação em andamento e reforça a atuação da Polícia Federal no enfrentamento desse tipo de crime. O nome da operação faz referência ao princípio constitucional da proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes, previsto no artigo 227 da Constituição Federal. A escolha do nome reforça o compromisso institucional da Polícia Federal em colocar a proteção desse público como prioridade absoluta, alinhando-se aos direitos fundamentais previstos em lei. E, além disso, a Polícia Federal também esclarece que agora vai adotar a terminologia abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes em substituição ao termo pornografia infantil em situações em que esse material for, a investigação for conduzida para materiais da internet, seguindo até mesmo padrões internacionais. As investigações continuam, ninguém foi preso nesta operação, muito embora o material eletrônico foi recolhido e agora será encaminhado para a perícia. Joyce?
Obrigada, Marcelo, também por essas informações. O nosso giro segue agora para Londrina, no norte do estado, por lá outra operação, mas aí da Polícia Civil, apurando um desvio de R$4 milhões em uma empresa de Londrina. Informação do Paulo Andrade. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Exatamente isso. A Polícia Civil aqui do Paraná deflagrou agora pela manhã a Operação Máquinas da Felicidade, que investiga um esquema de desvio de aproximadamente R$4 milhões de uma empresa aqui de Londrina especializada na fabricação de máquinas para salgados. Segundo a investigação, um funcionário do setor de vendas teria se aproveitado de falhas nos controles internos para direcionar pagamentos a empresas MEIs de fachada, cujas atividades não teriam qualquer relação com o ramo industrial da empresa vítima. De acordo com a Polícia Civil, a fraude foi descoberta após uma auditoria interna realizada no fim do ano passado, quando a empresa identificou repasses considerados incompatíveis com a realidade comercial. As supostas fornecedoras estavam registradas em ramos como de cosmético e não possuíam estrutura física compatível com o volume de vendas declarado. A partir da denúncia, a Polícia Civil iniciou diligências que apontaram que os valores desviados teriam sido utilizados principalmente para aquisição de imóveis e também de veículos. Nessa fase da operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em endereços de Londrina e também em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. 2 veículos possivelmente adquiridos com recursos ilícitos foram apreendidos e um terceiro ainda está sendo procurado. Ao todo, 5 pessoas são investigadas. O funcionário da empresa e 2 casais que teriam emprestado seus nomes para a abertura das empresas utilizadas no esquema. As investigações ainda apontam que o suspeito utilizava as contas bancárias de familiares para lavar o dinheiro desviado. As apurações indicam crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com novas análises bancárias ainda em andamento, Joyce.
Obrigada, Paulo Andrade, CBN Londrina também por aqui. E pela CBN Curitiba, a Cristina Cessiuc, da reportagem aqui da CBN, traz detalhes sobre a volta às aulas. Mais de 1 milhão de estudantes da rede estadual de ensino hoje retomando as atividades. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce, e também aos ouvintes do CBN Paraná, dia que marca o início do ano letivo nas 2 mil escolas da rede estadual para os alunos da rede do ensino fundamental e médio. Dia que começou com visita do secretário da Educação, Rony Miranda, a um dos colégios aqui de Curitiba, o Colégio Estadual Santa Cândida, que é o segundo maior do estado, com 2.900 estudantes. Na escola, o secretário falou sobre as expectativas e novidades para esse ano escolar, com destaque para um esquema de recomposição em matemática, voltada a anos críticos, segundo ele.
Dois professores ao mesmo tempo em sala de aula, no nono ano, e na terceira série do ensino médio, para garantir uma melhor qualidade de ensino de matemática, que esse é o grande desafio hoje do Brasil. Ele criou 2 aulas a mais, e colocamos dois professores ao mesmo tempo na sala de aula. E dividimos os nossos estudantes por níveis de aprendizagem, em quatro níveis de aprendizagem, e dessa forma os professores trabalham cada um de acordo com as necessidades de desenvolvimento e de aprendizagem desse grupo de estudantes. E a formação desses professores, porque nada vale a gente criar duas aulas se a gente não trabalhar um currículo bem específico de acordo com as necessidades de cada grupo.
Por falar em professores, a rede volta às aulas com 224 novos profissionais em sala e expectativa pelo chamamento de mais um grupo de aprovados no concurso feito pelo Estado em 2023. Isso deve acontecer em março, de acordo com o secretário, após avaliação do quadro e da necessidade das escolas, em decorrência de aposentadorias, por exemplo. Agora, de volta a esse primeiro dia de aulas, lá no Colégio Santa Cândida, que recebeu a visita do secretário na manhã de hoje, os estudantes já tinham em mãos o kit de material escolar para o ano, mas essa não será a realidade de 100% dos alunos nessa volta às aulas. A distribuição ainda não foi concluída e parte da rede precisará esperar até o fim do mês pela chegada dos kits.
É um volume muito grande, as empresas têm uma limitação de produção, então elas estão produzindo e entregando. Curitiba, região metropolitana, todas elas já foram distribuídas. Litoral também, Maringá, Londrina. Então, são alguns núcleos pequenos que são mais distantes, que tem essa parte desafiadora da logística. Importante os pais buscarem informação com seus diretores das suas escolas, que eles já estão orientados com o prazo de entrega. E assim, o material chega para todos o mais breve possível.
Volta às aulas aí desse 1 milhão de estudantes da rede estadual que mexe com o dia a dia, claro, das cidades. Por isso, em paralelo às atividades nas escolas propriamente, Batalhão de Patrulha Escolar da PM também deu início à Operação Volta às Aulas, com patrulhamento ostensivo reforçado no entorno dos colégios estaduais. Joyce.
Obrigada, Cristina Cecilc. E assim finalizamos o CBN Paraná de hoje. Mais uma vez, conectamos as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.